Dou as boas-vindas à delegação do CSISP, do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. Cumprimento o Presidente do CSISP, Professor Sobrinho Teixeira, e todos os seus colegas, Professor Rui Teixeira, Professor Vicente Ferreira, Professor Joaquim Morato e Professora Conceição Bento, a quem dou as boas-vindas em nome da Comissão, por aqui estarem mais uma vez nesta sessão legislativa. Esta audição foi requerida pelo Partido Socialista, que a abrirá, só para estarem inteirados do ritmo dela, portanto, haverá a primeira intervenção em 5 minutos, 5 minutos para perguntas, 5 minutos para resposta. Depois o partido interpelante encerra essa ronda com 2 minutos e 2 minutos para resposta. E depois haverá uma ronda final de 15 minutos, enfim, se os partidos quiserem intervir todos na sessão anterior, isso não aconteceu. Mas lá veremos. Portanto, vamos dar início desde já à audição. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Santos pelo PS. 5 minutos. Os tempos, eu vou, não temos aqui cronómetro, portanto eu vou avisando do seu curso. Já está, pronto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo os seus presidentes dos institutos politécnicos. Controlar a execução orçamental é uma tarefa complexa, difícil, mas necessária. O Partido Socialista sempre esteve de acordo com esta intenção. O atual Governo, através da Lei 8 de 2012, designada Lei dos Compromissos, pensa ter inventado o ovo de Colombo. Através desta lei, proíbe toda e qualquer despesa que não possa ser paga com receitas já disponíveis. À primeira vista, esta situação a ser aplicada seria ideal. Mas, há sempre um mas, existem situações na vida das organizações, dos serviços públicos, das instituições, onde a aplicação desta lei é nefasta, é prejudicial, é arrasadora. No mundo real, a aplicação desta lei é uma quimera. Porque no mundo real, as receitas e os custos são instáveis. As pessoas não decidem ficar doentes nos momentos mais convenientes. Os equipamentos não avariam com aviso prévio. As instituições têm contratos plurianuais, etc., etc. Perante esta lei, ou se abrem constantemente exceções, ou as organizações têm excesso de dinheiro imobilizado, o que neste momento julgo que é impossível e não estaria de acordo com as boas práticas de gestão, ou os serviços reduzem a sua qualidade. Nada disto é grave para o atual Governo, para o PPD e para o CDS, pois admitem que o propósito dos serviços públicos é facilitar a vida ao Ministério das Finanças e não zelar pelo bem-estar do cidadão ou fazer uma gestão eficiente dos recursos à sua guarda. Como sabem, o PS votou contra este desvario. As instituições de ensino superior têm assinalado por diversas formas que se encontram empenhadas no esforço de consolidação orçamental que o país tem vindo a efetuar. O que CSISP assinalou e vem sublinhando junto do Ministério da Educação e Ciência que os cortes efetuados via OE no presente ano colocam as instituições em situações extremas. Não só quanto à execuabilidade da sua missão, como também no que respeita ao desempenho que das mesmas se espera. Recordo que o corte do Orçamento de Estado em 2011 foi de 8,5%. Sublinho ainda que existem dificuldades óbvias que implicam uma diminuição da autonomia financeira das instituições de ensino superior em sequência desta Lei dos Compromissos. Para além das naturais questões sobre os problemas concretos que se vão levantar pela necessidade de aprovação por despacho de todos os compromissos plurianuais, e solicitava a Vossas Excelências alguns exemplos concretos desta situação, gostaria ainda de lhes perguntar. Considerando que as instituições de ensino superior se encontram bem classificadas ao nível da autonomia financeira, no último relatório da EUA, na sua página 56, qual o impacto que a Lei dos Compromissos provoca na nossa posição internacional relativamente a este ponto? Gostaria ainda de saber na vossa opinião, o que é que mudou na autonomia financeira das instituições de ensino superior portuguesas depois de junho de 2011? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Santos. Senhor Professor, tem a palavra para responder. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado na sua pessoa e a todos os deputados por, de facto, terem requerido aqui ao CSISP para poder explanar as dificuldades existentes, digamos, com esta questão da lei dos compromissos. E, portanto, obrigado, de facto, por terem essa atenção para connosco. Sr. Presidente, eu, se me fosse permitido, nós gostaríamos, depois na parte final, gostaria que nos concedesse isso, para além de abordar esta questão da lei dos compromissos, há também uma outra questão que está a revelar, digamos, bastante problemática para as instituições e que eu penso que esta Assembleia pode contribuir positivamente para resolver esse problema, que é a questão da Agência Nacional das Compras Públicas. Nós temos alguns exemplos demonstrativos que nos está a ficar mais caro a obrigatoriedade e como eu pensamos que esta Assembleia pode ajudar nesse aspecto, se nos pudesse conceder alguns minutos no final para a apresentação deste momento, ficamos agradecidos, uma vez que é uma oportunidade que temos aqui para fazer isso.
Com certeza. No final da audição.
Muito obrigado. Bom, digamos...
A menos que considere que tem a ver com esta questão da lei dos compromissos.
Não tem.
Então, no final, depois dou um tempo para o Sr. Presidente apresentar essa questão.
Bom, começando então, digamos, por abordar esta questão da lei dos compromissos, eu gostava de realçar aqui alguns aspectos prévios relativamente a isso e depois passarei também aos meus colegas para darem exemplos concretos que nos foram solicitados sobre a dificuldade que isso representa, de facto, para as instituições. A primeira coisa eu gostava de realçar é que, ao longo destes últimos anos, as instituições de ensino superior têm cumprido escrupulosamente o orçamento que lhes é atribuído, não têm contribuído nem 1 milímetro para o déficit nacional, pelo contrário, até têm conseguido, em alguns casos, gerar saldos positivos, e por isso, digamos, é uma demonstração de facto que a autonomia que lhes foi concedida é uma autonomia que funciona. E as instituições de ensino superior, pese embora até o memorando da Troika não referir nenhuma necessidade de intervenção no ensino superior, elas foram solidárias com o esforço nacional para a contenção do déficit e, portanto, estão, de facto, a fazer todo esse esforço em termos dos cortes orçamentais que houve para que possa ser cumprido. Por isso, surge-nos agora um bocadinho, embora nós percebamos, de facto, que há aqui uma política que tenta abranger tudo aquilo que são instituições públicas, surge aqui para nós um bocadinho injusto instituições que não têm contribuído para o déficit. Aliás, nós, por lei, nem sequer podemos ter, no final do ano, uma execução que seja negativa, portanto, a própria lei não nos permite isso. Estamos agora abrangidos por esta questão da lei dos compromissos, que vai ser, sobretudo, problemática em termos do funcionamento e em termos de conseguirmos que fundos, que são fundos da União Europeia, nomeadamente da União Europeia para a investigação, possam ser aplicados. Portanto, pese embora a nossa noção de que há aqui uma política de que todas as instituições de ensino, todas as instituições públicas devem estar envolvidas, há também uma perspectiva que isto vai contribuir negativamente para que a autonomia do ensino superior funcione e, a partir daí, que seja conseguido verbas suplementares que possam ser introduzidas de fora para dentro do país. Se me permitisse, passava a palavra ao meu colega professor Morato de Porto Alegre, que vai apresentar alguns exemplos dentro do tempo que nos é concedido e depois podemos apresentar seguidamente.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito rapidamente, aproveitar estes poucos minutos para dizer o seguinte: o essencial, na nossa opinião, em que é que colide a lei com o nosso normal funcionamento das nossas instituições. Acima de tudo, no seguinte: claramente que a questão de assumir compromissos para 90 dias é claramente contrário à regra, ao prazo de execução dos contratos, aos prazos que são claramente superiores na generalidade das aquisições de serviços que nós temos para funcionar regularmente nas nossas instituições. Os compromissos plurianuais carecem da autorização prévia do Sr. Ministro das Finanças e da tutela, o que paralisa completamente as instituições. Poderia começar pela própria contratação de docentes. Basta nós querermos fazer uma contratação de um docente para um semestre só que seja para 6 meses, mas que ele comece em setembro e acabe em fevereiro, aí já entra em 2 anos económicos e, de acordo com esta lei, nós não podemos fazer sem pedir autorização prévia ao Sr. Ministro da Tutela e das Finanças. Ora, claramente isto vai paralisar as instituições. Mas depois podemos continuar, por exemplo, o Instituto Politécnico de Lisboa fez um concurso de aquisição de serviços de cópias no próprio acordo de quadro e vê-se obrigado a solicitar uma autorização prévia do Ministro da Tutela e das Finanças. Já foi pedido, não sabemos quando virá essa autorização. Entretanto, estamos a fazer ajustes diretos, a prolongar o que temos, a custos muito mais elevados do que aqueles que poderiam já estar a ser praticados. Temos aquisição, confecção de refeições para estudantes, concursos estão terminados, estão prontos a fazer a adjudicação a preços mais baixos, mas não os podemos fazer, estamos a aguardar a resposta da tutela e das finanças para autorizarem essas adjudicações e, portanto, enquanto isso não acontece, estamos a pagar preços também superiores. Poderia continuar com os serviços de limpeza, serviços de segurança e, acima de tudo, com os projetos de investigação. Qualquer projeto desses, qualquer projeto cofinanciado, é sempre plurianual, basicamente é plurianual, e estamos impedidos de iniciar qualquer projeto sem as respectivas autorizações prévias. E, portanto, o que nós consideramos serviços de comunicação, por exemplo, da FCCN, em que também são plurianuais, carece de autorização prévia. Portanto, este é um grande bloqueio que nós sentimos neste momento, estamos a enviar todos os pedidos. Continuamos a aguardar resposta das finanças para que sejam autorizados ou não autorizados, e quando isso não acontece, estamos impedidos de funcionar de uma forma regular. E, portanto, o pedido era exatamente esse. Se houver a observação da assunção de compromissos, que ele seja feito na origem Orçamento de Estado e que não seja nas receitas próprias que são geradas regularmente para as instituições, que se deixe gerir livremente essas receitas próprias. Até porque é difícil de garantir o momento da arrecadação dessas receitas, o que a lei exige. Nós não sabemos quando é que acontece, efetivamente. Por outro lado, era importante que houvesse essa delegação de competência nos presidentes e nos reitores para poderem fazer estas aquisições. Já como o Sr. Presidente do Cispe disse, nós temos a baliza da regra do equilíbrio. E, portanto, não podemos gerar maior despesa que a receita. Não podemos contrair empréstimos porque não temos competência própria para o efeito. Portanto, não há maneira de nós gerarmos déficit e dívidas e, portanto, dentro desta baliza, que houvesse autonomia para a nossa gestão. Muito obrigado.
Muito obrigado, professores. Agora tem a palavra para o PSD. O deputado Manuel Meirinho, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar primeiro os membros da delegação do CSISPE. Srs. Presidentes, nós acabámos de ouvir aqui anteriormente o Conselho de Reitores. Eu julgo que o sistema de ensino superior, por ter um modelo binário, boa parte dos problemas que são introduzidos por esta da lei dos compromissos parece-me claramente transversal e, portanto, provavelmente discutiremos aqui matéria muito próxima daquela que já foi aqui abordada anteriormente. E, portanto, sendo os problemas transversais, aliás, como já foi notório pela resposta que foi dada às questões do Sr. Deputado Rui Santos, parece-me que há aqui três matérias que são que podemos hierarquizar como sendo as mais determinantes do ponto de vista das consequências que têm para o funcionamento dos politécnicos e que também são transversais, repito. Por um lado, a questão dos saldos transitados, a questão dos compromissos plurianuais, considerando inclusivamente a natureza do ano letivo académico, não é? Que se prolonga por 2 anos civis e, portanto, não se estrutura num ano económico, e isso é também uma matéria que importa clarificar. A questão do fundo disponível, que foi agora também abordada, uma vez que o fundo disponível é uma conjunção entre as cativações líquidas, as transferências e subsídios do OE e a receita efetiva própria e, portanto, o constrangimento opera-se a partir da gestão deste fundo disponível e como bem aí já foi notado. A minha questão era muito prática, uma vez que, do ponto de vista do diagnóstico, provavelmente estaremos aqui todos de acordo, não só as representações dos dois subsistemas, mas também as próprias bancadas dos grupos parlamentares. E a minha questão era a seguinte: face à formulação que existe neste momento da Lei dos Compromissos e à formulação do próprio despacho de interpretação, que é o despacho 3364/2012, ou seja, face à formulação atual e feito o diagnóstico que é largamente partilhado, quais são as modificações que concretamente propõem para se ultrapassar estes problemas? Ou seja, qual é o vosso contributo concreto e hierarquizado no sentido de, eu repito também uma consideração que fiz a propósito na anterior intervenção, como é evidente, e isto também é consensual, uma lei desta natureza tem efeitos sistémicos, quer no caso das universidades, quer no caso dos politécnicos, mas tem com certeza efeitos mais diretos e muito mais concretos. E era nessa hierarquia desses efeitos que eu gostava de vos ouvir, mas também, acrescidamente, sobre, uma vez que já temos uma formulação concreta, o que é que sugerem que se altere em concreto? Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os seus presidentes têm a palavra. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, o Conselho Coordenador, entregou no Ministério, na tutela, em 6 de março, uma exposição, digamos, uma análise de impacto da Lei dos Compromissos, onde expressava já as propostas que indicava, que achava que era conveniente serem tidas em conta. Uma delas tinha a ver com o facto que o Sr. Deputado referiu há pouco do ano letivo não corresponder ao ano económico e, portanto, tudo o que decorre daí é evidente que não deveria ser considerado plurianualidade, não é verdade? Porque corresponde ao nosso ano normal. E, portanto, não ser incluído para as instituições de ensino superior o ano económico, digamos, não coincide com o ano letivo e, portanto, deveria ser tido em conta e a aplicação da plurianualidade não corresponder. Em segundo lugar, era o dos fundos disponíveis. O cálculo do fundo disponível para o caso das instituições de ensino superior se esgotar naquilo que tem origem no Orçamento de Estado e não nas receitas próprias das instituições. Porque as receitas próprias são muito variáveis, são muito incertas, depende de muito, enfim, são de muitos fundos comunitários, nunca sabemos quando arrecadamos, portanto é praticamente impossível garantir com alguma exatidão o momento da sua arrecadação. E, portanto, essa era também uma proposta que se deveria retirar do cálculo dos fundos disponíveis. Uma outra era contar com os saldos transitados. Quer dizer, se nós temos as instituições que têm, não é? Algumas que não têm, mas as que têm, era importante que esse dinheiro pudesse entrar. Nós sabemos que no final do ano temos que cumprir a regra, não é? Mas também sabemos que para executar projetos de investigação nós temos que executar primeiro a despesa para depois ir buscar a receita. E se não pudermos utilizar esse fundo de maneio, digamos, esse saldo de tesouraria, pouco interessa, está ali encostado sem gerar um proveito para as instituições. E, portanto, poder entrar nos fundos disponíveis, os saldos de anos anteriores. E, por fim, fazer esta delegação de competência da autorização prévia destas aquisições para o regular funcionamento nos reitores e nos presidentes de institutos. Eram estas as principais propostas.
Muito obrigado, Sr. Professor Joaquim Morato. Tem a palavra agora pelo CDS-PP a Sra. Deputada Inês Teotónio Pereira. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero também, em nome do CDS, dar as boas-vindas aos senhores presidentes dos institutos. Nós tivemos agora a ouvir o Conselho de Reitores e uma das coisas que eles referiram foi que o despacho do Ministério das Finanças criou o regime de exceção às universidades, aos institutos de ensino superior em relação aos saldos transitados, que na prática acaba por não funcionar porque não conseguem de facto dispor dessa verba, desses saldos transitados, porque têm que ter despesas agregadas e que por isso acaba o efeito prático acaba por ser, ao que parece, nulo, segundo eles referiram. Gostava de saber se também sentiram isso e se fizeram alguma reivindicação, alguma demarche em relação ao Ministério, tanto das Finanças como da Educação, em relação a esse assunto. No que diz respeito aos plurianuais, que parece que também está, é o que está aqui em causa, também fiz esta pergunta há pouco aos reitores e gostava também de saber a vossa posição sobre isto, que é, pretendem também um regime de isenção completo ou algo, até onde é que vai a vossa flexibilidade em relação às conversações que tanto com o Ministério das Finanças como o Ministério da Educação em relação a este assunto? Se há aqui uma margem ou se pretendem, de facto, que estejam completamente libertos desse compromisso e que possam usufruir de fazer os contratos plurianuais e não estarem de todo abrangidos por esta regra? Era só estas duas questões. Agradeço a vossa atenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Professor Joaquim Morato. Sr. Professor Joaquim Morato tem a palavra.
Muito obrigado também pelas questões. De facto, temos a mesma opinião que o grupo relativamente à utilização dos saldos anteriores. O despacho do Sr. Ministro das Finanças veio esclarecer, não é? Foi importante porque veio esclarecer o que poderíamos fazer com os saldos, e isso foi importante, mas ficou aquém, é evidente, o que se conclui do despacho e que já foi devidamente interpretado também pela própria Direção-Geral do Orçamento, é que nós podemos incluir no ano de 2012 os saldos de anos anteriores, mas não o podemos utilizar, portanto não o podemos afetar à despesa. Ora, se não podemos utilizar à despesa, ele não pode ser utilizado, pura e simplesmente, não é? E portanto, não podendo ser utilizado, o despacho torna-se vazio, não tem qualquer eficácia, não serve. Portanto, eu acho que deveria, de facto, ser possível utilizá-lo exatamente para os fins que eu referi anteriormente, sabendo cada instituição que no final do ano tem que cumprir a regra do equilíbrio e, portanto, isso não está em causa. Agora, que as instituições o possam utilizar durante o ano exatamente para poder executar projetos e poder ir arrecadar a receita. Nós não podendo utilizar o saldo, é evidente que há muitos projetos que não vão ser executados, há muito cofinanciamento que não vamos poder ir buscar. Agora, também alerto para que há instituições que de facto têm saldos, mas também há muitas instituições que não têm qualquer saldo. E, portanto, há também instituições de ensino superior que esta discussão também não tem qualquer proveito, qualquer benefício, porque não tem mesmo nenhum saldo. Relativamente aos compromissos plurianuais, é evidente que as instituições, pelo aquilo que eu já disse anteriormente, não é querer qualquer diferença perante toda a administração, central, regional, local, etc. Não queremos qualquer diferenciação. O que queríamos era que fosse acautelada a diferença deste sistema. E a diferença é exatamente que reside num funcionamento que vai de julho a agosto até outro julho a agosto e não de janeiro a dezembro. E aí, de facto, o conceito de plurianualidade não está dirigido a estas instituições e que isto fosse acautelado. Portanto, o regime de isenção era exatamente necessário para que nós não ficássemos nesta camisa, digamos, que desfasada do nosso corpo. Isto, claramente, a lei foi feita, não é, para quem tem atrasos de pagamentos, mas não é o caso das instituições de ensino superior. E, portanto, esta isenção era importante para as nossas instituições. Mas isto não é para gerar mais despesa, porque já estamos impedidos de o fazer.
Professor Rui Teixeira tem a palavra.
Muitíssimo obrigado. Vice-Presidente do CISP, Presidente do Politécnico de Viana Castelo. Sr. Deputado, Vice-Presidente, fez uma pergunta concreta que eu gostava de responder mesmo de modo concreto. Nós damos, o nosso passado dá previsibilidade da nossa ação. Nós não temos capacidade de endividamento. Nós não temos tido dívidas. Esta é uma questão importante. Imaginam certamente a arte e o engenho que temos que ter para, e a boa colaboração que temos que arranjar na liderança das nossas instituições para que tal aconteça. Agora, ou seja, nós não queremos racionar politicamente sobre o dever do Estado de fazer uma lei destas, não é esse o nosso papel. O que nós queríamos deixar aqui com uma enorme clareza é que isto bloqueia-nos por completo na nossa ação normal. E, portanto, se por acaso o que se pretende com o objetivo político desta lei, que nós entendemos, não queremos discutir, é que nós também façamos manobras, uma ação corretora, não temos que corrigir. Nós damos o saldo, se virem os últimos anos, global de execução do ensino superior, é positivo. Nós não contribuímos. Agora, a questão da formação, como disse o professor Morato, a questão do espaço de ministro, esclarecemos muitas coisas, mas mantém de facto o essencial. E o essencial é que um professor contratado em outubro, nós, como disse o senhor deputado há bocadinho, não sabemos quantas pessoas vão adoecer. Eu posso ter que substituir um professor no prazo de 48 horas, como nos acontece todos os dias, porque adoeceu, teve um acidente. Quando se me consta que um professor meu tem um acidente, eu fico a tremer por uma coisa que se chama DCE, pelos custos que vou ter que pagar, não é? E também, como é que eu vou substituir? Esta é a questão. Muitas vezes encontramos a boa graça daquele grupo disciplinar que vai a correr, mas podemos pedir o esforço uma vez, duas vezes, não podemos pedir para o resto da vida que as pessoas estejam efetivamente em esforço continuado. Agora, todos nós sabemos, estamos cá infelizmente, e não quero fazer crítica nenhuma de nenhum tipo, mas o simples facto de ir para o Ministério das Finanças, ser sujeito à análise que o Ministério das Finanças tem que naturalmente pôr na observação das coisas sobre as quais atua, não é contemporizador do ritmo que nós temos que funcionar. E agora, Vossa Excelência sabe muito bem, todos nós somos alunos, o que é ter num curso de uma engenharia, de uma agronomia, de uma enfermagem, uma turma, uma disciplina que não funciona, perturba tudo em absoluto. Portanto, esta é uma questão. Outra coisa que fica muito claro, parece aqui um bocadinho assente que toda a gente tem saldos, fica isto bem marcado, o Politécnico de Mão do Castelo vai ter este ano 11 mil euros de saldos. 11 mil? Okay, eu vou gerir o quê com 11 mil euros? Agora reparem uma coisa, toda a nossa vida estaria altamente simplificada se as entidades pagadoras cumprissem com os seus calendários e que nos dessem alguma previsibilidade. Agora reparem, eu neste momento ajusto um contrato qualquer no âmbito de um projeto de investigação. E sou um instituto muito pequenino, tenho 4.600 alunos, mas mobilizámos nos últimos 4 a 5 anos mais de 100 milhões de euros em projetos, obviamente com a comunidade que me envolve. Eu só tenho capacidade de assumir aquilo 3 meses, mas eu tinha a certeza que não me vão pagar 3 meses. Acreditem que se estabelece uma verdadeira pressão, uma verdadeira fobia entre os telefones do meu instituto e os PRODEPs, os programas europeus, que nos respondem da mesma forma, não temos dinheiro. Neste momento não conseguimos fazer execução, até está tudo certo, do ponto de vista dos papéis, não validámos, como é que vou fazer? 90 dias depois estou nos sites dos que devem. Esta é a questão. Como é que nós podemos resolver isto? Não é possível. Ouça, percebemos a lei, não queremos discuti-la, se calhar faz sentido, o nosso negócio não é esse. É, na aplicação concreta às nossas instituições, ela não é viável. O mal, ou melhor, o bem que ela queria acautelar, a lei, penso que connosco está completamente acautelado. Nós não temos dúvidas nem capacidade de endividamento. Eu não posso vender coisíssima nenhuma. Eu não posso alienar nada do meu património sem um despacho conjunto do Ministro das Finanças e do Ministro do Ensino Superior. Então, deixem-nos andar que com um enorme esforço, com um enorme sacrifício, nós vamos, como todos nós, perseguir aqueles que são os interesses do país. Senhora Deputada, concretamente, a nossa ambição era total, é que esta lei não nos fosse aplicada, e digo mais, nem na parte do orçamento público, nem na parte do orçamento privado, e que esforcem-se, ponham todo o rigor na inspeção que nos façam, obrigam-nos a tudo o que vocês quiserem. Agora deixa-nos que tenhamos condições para que as instituições funcionem com regularidade, se estamos à espera, de facto, de que o Sr. Ministro das Finanças despache um contrato de um professor para 6 horas semanais. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Professor. Tem agora a palavra pelo PCP o Sr. Deputado Miguel Tiago, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, gostava de cumprimentar os senhores presidentes dos Institutos Superiores Politécnicos, o Conselho Coordenador, e em grande parte, depois destas duas audições e depois do desenvolvimento já desta, a maior parte das perguntas está respondida e, aliás, o problema está mais exposto ainda e mais evidente do que já estava antes destas audições terem tido lugar. Mas ainda assim julgo que a Comissão só tem a ganhar em compreender a dimensão dos efeitos desta lei nas instituições de ensino superior públicas. Eu não, obviamente, que compreendo perfeitamente que aos presidentes dos Institutos Superiores Politécnicos não caiba questionar o pendor ideológico ou a boa vontade da lei, como é óbvio, não é o vosso papel, mas, no entanto, deixem-me dizer-vos que da parte do PCP não restam nenhumas desconfianças nem nenhumas dúvidas sobre qual é o seu papel, o papel desta legislação. não é poupar dinheiro ao Estado, não é garantir uma execução atempada, nem garantir uma execução ajustada à verba disponível, é tão só garantir o sufoco do serviço público e permitir que outro serviço qualquer, porventura até privado, se lhe sobreponha e o ultrapasse. Mas esse é um entendimento ideológico que eu gostava de partilhar convosco do PCP e que nos parece estar a ser amplamente comprovado pela realidade. Gostava ainda assim de colocar algumas questões. Há pouco, com o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, tivemos aqui a oportunidade também de colocar, e julgamos que no essencial elas serão semelhantes. Mas gostava de vos perguntar muito concretamente, têm tido interação com o Ministério da Educação e Ciência, depreendo, sobre esta matéria, qual é a receptividade que tem sido encontrada e que mecanismos é que foram disponibilizados para tentar ultrapassar os constrangimentos até aqui detectados, da parte do Ministério da Educação e Ciência, e se têm tido também contactos com o Ministério das Finanças, Ministro de Estado e das Finanças, ou qualquer um dos seus gabinetes, no sentido de ultrapassar estes problemas. Isto porque é que faço esta pergunta? O PCP, no dia em que teve conhecimento dos constrangimentos impostos pelo Decreto-Lei da Execução Orçamental e depois traduzido e ainda acentuado na Lei dos Compromissos, dirigiu ao Ministério de Estado e das Finanças e ao Ministério da Educação e Ciência duas perguntas de igual conteúdo e só recebeu a resposta do Ministério das Finanças. E a resposta do Ministério das Finanças é muito taxativa. Se há algo a mudar para adaptar as instituições de ensino superior à Lei dos Compromissos, é o modo de gestão dos seus dirigentes. Não vai haver nenhuma alteração na legislação, nem nenhuma adaptação. Aliás, é muito a resposta, eu julgo que terá sido enviada para os senhores presidentes, é muito, se não foi, tratarei, obviamente, de enviar, e é muito taxativa e muito clara, dizendo, inclusivamente, que serão os modos de gestão e os hábitos de gestão dos presidentes dos Institutos Superiores Politécnicos, dos reitores das universidades e de, a pergunta incidia também sobre outras componentes do sistema científico e tecnológico nacional, nomeadamente os laboratórios de Estado, etc., que terão de adaptar o seu modo de gestão. Portanto, não havendo lugar a nenhuma exceção. A pergunta que resulta daqui é se consideram, enquanto presidentes de instituições de ensino superior públicas, que fica de alguma forma comprometida à autonomia, em qualquer uma das suas vertentes, administrativa, financeira ou académica. Do ponto de vista do PCP, está aqui, obviamente, uma força compressora dessa autonomia, não é? Através deste constrangimento na forma de execução orçamental. Mas, portanto, para já, interação com os ministérios, respostas de um ou de outro, o que é que vos tem dito o Ministério da Educação, o que é que vos tem dito o Ministério das Finanças, como entendem esta resposta que o Ministério das Finanças dá ao PCP e a ausência de uma resposta do Ministério da Educação, que não respondeu à pergunta que o PCP dirigiu, e qual o impacto objetivo que julgam que isto possa ter na autonomia, tanto administrativa, financeira ou académica. Para terminar, uma última questão que também coloquei ao Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, sobre a transição de saldos. Bem sabemos que a transição de saldos tem vindo a ser utilizada como a solução para todos os males, para todas as novas despesas, para tudo aquilo que vai recair sobre as instituições de ensino superior público. A certa altura entendeu-se que a possibilidade da utilização de saldo transitado era a única solução, mas o que é certo é que esse não é um saco sem fundo. E, portanto, o saldo transitado, à medida que vai sendo utilizado ano após ano, vai minguando. E, portanto, a questão que gostava de vos colocar é, apesar, tendo em conta a lei dos compromissos, se, como PSD e CDS tentam fazer crer, se se desbloqueasse a possibilidade de utilização de saldos transitados, à margem desta lei dos compromissos, isto resolveria todo o problema? Certamente que não, tendo em conta o subfinanciamento crónico a que estão sujeitos, e eu pedia-vos para que não colocassem em cima da mesa, em momento algum, o aumento da propina como fonte de financiamento. Porque essa é a pior das receitas próprias que uma instituição de ensino superior pode ter, porque trai os seus princípios básicos, que é o de servir a população e não servir-se da população. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente às questões que colocou, eu depois, se me dessem essa liberdade, se algum dos meus colegas quisesse intervir, se o Sr. Presidente autorizasse, eu depois passaria também a palavra. Mas respondendo a algumas questões que formulou, nomeadamente essa resposta do Ministério das Finanças, que ainda não tenho conhecimento, e na pergunta que me faz, quer dizer, eu fico muito estranho que a resposta seja desse modo e estou esperançado que isso não vá acontecer, com toda a sinceridade, eu vou-lhe dizer porquê. Aliás, nem percebo como é que nós podemos alterar as formas de gestão a esse nível, porque muitas das receitas são receitas que não são internas ao país, são externas, e nós não podemos alterar, digamos, a forma como a União Europeia procede ao pagamento dos próprios projetos. Portanto, não tem cabimento, digamos assim, uma alteração nas formas de gestão. Nem percebo porquê, se o sistema tem funcionado bem, porque é que nós devemos alterar as formas de gestão para o pôr a funcionar de que modo? Melhor que o que está, não faz sentido. Nós não temos tido prejuízos. Agora, o que eu digo relativamente à questão que me colocou é que tenho esperanças que assim não seja. Porquê? Nós não temos tido contacto direto com o Ministério das Finanças, temos tido contacto direto com o nosso Ministério, com quem temos tido uma grande interação, quer com o Ministro, quer com o Estado do Ensino Superior, e o feedback que temos tido, porque várias vezes, como poderão perceber, o Presidente do CISP fala, nomeadamente com o Estado do Ensino Superior, é que está a ser trabalhado, ao abrigo do Decreto-Lei de Execução Orçamental, uma forma de facto, poder contemplar muitas daquilo que são aquilo que nós estamos aqui a colocar como sendo razoável e como sendo um benefício para o próprio país, essa alteração. E, portanto, eu devo-lhe dizer que continuo esperançado que, de facto, isso possa ser contemplado, porque é isso que nos tem sido dito pelo nosso Ministério e pela Secretaria de Estado do Ensino Superior, que, de facto, estão a trabalhar com o Ministério das Finanças para que isso possa acontecer. Sinceramente, espero que isso possa vir a acontecer. Relativamente à questão do saldo transitado, aí coloca bem a situação. Os saldos vão-se esgotando ao longo dos anos, como é evidente, porque, digamos, as instituições podem começar a ter, face aos cortes orçamentais, já não conseguir cumprir exatamente o orçamento a esse nível e, portanto, ele vai diminuindo. Mas foi já referido aqui várias, há instituições que não têm saldos e, portanto, têm que continuar a ter projetos e têm que continuar a funcionamento. E eu acho que a questão dos saldos não pode ser colocada como uma resolução do problema. Ajudará a resolver parte do problema para aquelas instituições que têm, de facto, algum saldo, mas cuidado para que há muitas instituições que não têm saldos que lhe permitam, de facto, poder executar esta questão. E o que está aqui em questão não é só, digamos, os contratos com o pessoal. Eu chamo muita atenção que pode haver daqui, de facto, uma perda real de receita do país através da não execução de projetos comunitários a que as instituições se candidatam. Isso representa um prejuízo para o país. Relativamente à questão da propina, digamos, parece-nos que a grande função que existe no meio de todo este sacrifício que o povo português está a passar, se ainda conseguimos salvar a qualificação dos portugueses, é um trabalho que nós todos podemos deixar às gerações futuras. Naturalmente, como dirigente, embora não vincule todos os meus colegas, a nossa intenção é, de facto, que não se deve proceder ao aumento das propinas, pelo menos é a minha posição pessoal, para que possamos continuar a ter, no meio desta crise, e como pai de família, continuar a ter os filhos dos portugueses qualificados para poderem depois vencer o futuro. Não sei se algum dos meus colegas quer que usar a palavra.
Obrigado. Passamos agora então ao Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Ana Drago, 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também começar por saudar o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos e, obviamente, cada um dos senhores presidentes destas instituições. Eu creio que o debate que estamos a ter esta manhã é um debate extremamente importante, mas eu acho que ele tem sido explicado de uma forma magnificamente simples por parte de quem faz a gestão hoje das instituições de ensino superior. Ou seja, nós estamos perante uma lei que tem uma argumentação política em que ela é imposta no sentido de conter despesas insustentáveis para o país neste momento, mas ela depois vem aplicar-se em instituições na qual não faz sentido, porque já estão à partida obrigadas a uma regra de equilíbrio orçamental. E por tudo aquilo que nos têm vindo a dizer esta manhã, percebemos até que tem um efeito contrário à sua própria intenção, ou seja, faz as instituições entrarem em custos acrescidos, em dívida, ficarem a partir de agora em dívida e ficarem em risco de paralisação e também, como aqui acaba de nos dizer, de não conseguir captar um conjunto de financiamentos internacionais que são hoje absolutamente fundamentais para as instituições de ensino superior e por esse caminho para o futuro do país. E, portanto, eu devo dizer que já na anterior audição com o CRUP nos deram conta que, por parte do Ministério da Educação, tem havido uma atitude, enfim, de diálogo continuado sobre esta matéria, o que eu obviamente saúdo. O problema é que parece haver aqui assim uma situação de autismo por parte do Ministério das Finanças. Eu tenho alguma pena porque eu creio que a resposta que o Ministério das Finanças deu a uma pergunta do grupo parlamentar do PCP, que o Sr. Deputado teve a oportunidade de ler a quando da audição dos reitores, permitia perceber pelo texto que é enviado na resposta pelo Ministério das Finanças, que eu diria que o Ministério das Finanças não tem a mínima ideia do contexto de aplicação ao nível do ensino superior. Ou seja, exatamente quando fala, e ouvi aquilo que foi lido pelo Sr. Deputado Miguel Tiago, quando fala de uma necessidade de alteração do modelo de gestão de quem está à frente das instituições públicas, quando nós estamos a falar do contexto de instituições de ensino superior que não têm até agora contribuído para o déficit do país. E, portanto, digamos que a resposta não faz sentido em relação à pergunta que é colocada especificamente relativamente a esta matéria. E, portanto, eu devo dizer que continuo muitíssimo preocupada, porque, de facto, o Sr. Ministro das Finanças estabelece aqui assim uma posição de princípio que depois não faz sentido. Lá está, como é que se resolve um problema de um curso que tem um professor que entra em doença ou em licença de maternidade e aí é preciso exatamente 6 horas semanais um docente. Eu espero que o Sr. Ministro das Finanças, enfim, tenha outras matérias provavelmente mais densas para se preocupar e, portanto, isto significa na prática a paralisação das instituições de ensino superior, o que eu acho que é muito grave. Acho que esta lei de compromissos tem impacto em vários setores de serviço público, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde, obviamente, mas lá está, no caso das instituições de ensino superior, não há dívida acumulada e têm esta especificidade que faz parte da sua vida, que é os anos económicos não coincidem com os seus anos de trabalho e, portanto, contratos plurianuais, mas eles não são na prática plurianuais para aquilo que é o tempo de trabalho das instituições. E, portanto, eu acho que nós temos aqui trabalho a fazer, parece-me muito bem a toda esta simpatia que existe nesta comissão sobre esta matéria, mas nós precisamos que o diálogo e que a simpatia tenham uma consequência e que ela não venha tarde demais. E, portanto, eu queria aproveitar para informar os senhores presidentes que o Bloco de Esquerda está a trabalhar sobre uma proposta de alteração de mexida na lei dos compromissos para ser discutida agora a propósito exatamente do orçamento retificativo. Parece-nos que é o momento adequado de fazer esse mesmo trabalho e esse mesmo debate e, portanto, agradecia se fosse possível fazerem-nos chegar informações, documentos, caminhos onde possamos, de facto, trabalhar sobre a questão da lei dos compromissos no sentido de que ela, de facto, não se transforme numa irracionalidade total ao nível da gestão do ensino superior. E peço desculpa de não ter uma questão específica, mas isto já foi mais ou menos aqui trabalhado ao longo desta manhã. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Só para dizer que sim, senhor, se o Sr. Presidente, digamos, autorizar, nós temos aqui um conjunto de cópias que era para ser deixado a cada um dos grupos parlamentares e, portanto, poderemos, digamos, deixar alguns dos exemplos que foram aqui relatados, bem como depois de que fui autorizado sobre a questão da Agência Nacional de Compras Públicas e também o documento que foi enviado ao Ministério da Educação a solicitar, de facto, e a chamar a atenção e a preconizar algumas soluções, também, digamos, da nossa parte, nós depois procederemos ao envio para os grupos parlamentares aqui da Assembleia. Professor Vicente, queria, entretanto, usar a palavra do Politécnico de Lisboa.
Muito obrigado. Sr. Presidente, senhores deputados, em primeiro lugar, queria agradecer a disponibilidade desta Comissão nos convidar para estar presente e permitam-me que faça um enfoque muito particular relativamente à contratação de docentes, relativamente a esta matéria da Lei dos Compromissos. E faço este enfoque particular porque falou-se aqui de questões de doença, mas há uma situação mais delicada no subsistema politécnico. É que mais de 50% do corpo docente do ensino politécnico são contratos por tempo determinado, ao contrário daquilo que sucede no ensino universitário. E há, portanto, nesta matéria, e normalmente os contratos fazem-se por 2 anos, o mínimo 1 ano, situações muito particulares, 6 meses. O que estamos precisamente naquela relação do ano civil versus anos académico, que não são propriamente coincidentes e, portanto, criam-nos aqui uma situação acrescida de dificuldade nesta contratação. E o problema que se coloca, só para dar o exemplo do Politécnico de Lisboa, 50% do corpo docente sendo contratado por tempo determinado, estamos a falar de 600 professores. Ou seja, isso são 600 contratos que teremos que mandar para o Sr. Ministro das Finanças para, naturalmente, autorizar realizar a sua contratação. Se eu aplicar isto de uma forma idêntica aos restantes institutos, o Sr. Ministro das Finanças vai ter uma carga imensa de contratos para dar resposta e que me parece um pouco irracional nesta perspectiva.
Obrigado, Sr. Professor Vicente Ferreira. Agora tem de novo a palavra o Partido Socialista por 2 minutos.
Quase no fim destas 2 audições, a nossa preocupação era muita quando entramos, é muitíssima quando estamos a acabar as audições. Há pouco, o Sr. Presidente do Grupo dizia que o que estava em causa era o ensino superior continuar a respirar. E é mesmo disso que se trata. O que está em causa é a sobrevivência diária, o dia-a-dia das instituições de ensino superior. Todos vamos interiorizando que a situação de ruptura está mesmo aí ao lado, está ao virar da esquina. E acrescentaria ainda um tema que foi abordado na anterior audição, não foi agora convosco, que é a questão legal. A questão legal. Como é que, em que quadro legal é que as instituições estão a funcionar? É que de interpretação em interpretação, a situação a cada dia que passa é mais difícil. Os responsáveis das instituições, como sabem, podem ser penalizados, quer disciplinar, quer judicialmente, e parece que isso não preocupa ninguém no Governo e deixam, de facto, que as instituições, para poderem funcionar, para poderem prestar serviços de qualidade na área da investigação, na área do ensino, na área da extensão e também, obviamente, na área da ação social, possam diariamente cometer irregularidades face ao que está hoje legislado. Qualquer um que pertença a um conselho de administração, de uma universidade, de um politécnico, poderá amanhã ser chamado à pedra, passa a expressão, pela Inspeção-Geral de Finanças, pelo Tribunal de Contas, etc. Depois serão julgados na praça pública, será dito que agiram de forma ilegal, quando de facto o que se trata é de um procedimento que tem permitido, vocês têm-se atravessado, passa a expressão, para que as instituições continuem a funcionar. E, portanto, isso preocupa-me e acho que é um desvario continuarmos nesta situação e espero com sinceridade que a atual maioria, em diálogo com Vossas Excelências, com os reitores, com os presidentes dos politécnicos, com a sociedade, encontre uma solução para que isto possa rapidamente ser ultrapassado. Deixava aqui, no entanto, mais 1 ou 2 questões ou 1 ou 2 sublinhados. Que serviços em concreto de ensino, investigação, ação social ou extensão, ou na área da extensão, podem estar a ser colocados em causa no interior das instituições? Que serviços, exemplos concretos de situações que podem provocar a ruptura e a paralisação das instituições? Depois, voltava a reforçar o que é que, uma questão que já aqui coloquei, o que é que de facto mudou em termos de autonomia desde junho de 2006? É que até junho de 2006, havendo problemas, foram sendo resolvidos. A percepção que a gente tem é que agora há problemas e, de facto, chegamos a abril, já passaram 3 meses e o Governo acha bem que os conselhos de administração das instituições, os presidentes, os reitores, pratiquem atos, bem, que bem vistas as coisas podem ser ilegais, por diferentes interpretações, obviamente. Acham bem isso, acham que está tudo na paz dos anjos com esta situação e, portanto, queria saber o que é que de facto mudou. Por último, deixar aqui um sublinhado relativamente à audição com o Conselho de Reitores comparada com esta. É que o Conselho de Reitores colocou aqui, sobretudo, as questões da utilização dos saldos. Vocês reforçaram e bem que há muitas instituições que nem têm saldo. Portanto, ou o Governo antecipa um budget financeiro para que no dia-a-dia as instituições possam funcionar, ou então é impossível A vida prática mostra que é impossível aplicar esta lei de recursos a uma parte significativa das instituições em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Professor Joaquim Morato.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito concretamente, eu acho que a generalidade está discutida, agora na especialidade, eu respondia ao Sr. Deputado do seguinte modo. Está em causa o ensino, porque nós não podemos realizar contratos docentes, como se acabou de explicar. Os contratos que têm sido feitos com os docentes, temos sido nós contra o procedimento, não é? Portanto, podemos vir um dia a sofrer por causa disso. Também da investigação. Quer dizer, nós hoje não podemos assinar qualquer projeto. Não podemos assinar hoje qualquer projeto sem termos uma autorização do Sr. Ministro das Finanças. E até agora ainda não recebemos nenhuma autorização, portanto está tudo em suspenso. Neste momento a investigação não pode caminhar de maneira nenhuma. E nós sabemos o que também está junto à investigação. Estão muitas centenas e milhares de bolseiros. Também está aí. E na ação social? A ação social temos problemas gravíssimos, eu referi há pouco o exemplo da confecção de refeições, que é um caso que nós precisamos de resolver todos os dias, e se nós quiséssemos cumprir a lei, não é? Que deveríamos cumprir a lei, já não forneciamos refeições aos nossos estudantes, não é? Tínhamos já as cantinas fechadas. O que nós temos feito é ajustes diretos a prolongar até termos, com o contrato anterior, até termos este processo novo terminado. Mas isto em bom rigor, num Tribunal de Contas, pode-nos levantar problemas sobre este tipo de procedimento, não é? Portanto, se nós quisermos cumprir a lei como deve ser, temos as instituições completamente paralisadas. Para terminar, também temos dificuldades acrescidas, porque no artigo 14 da Lei dos Compromissos diz que a operacionalização desta lei depende de uma regulamentação. E essa regulamentação, estamos a 4 de abril e ainda não saiu. E até põe em causa a própria segurança jurídica. Nós não sabemos exatamente se esta lei está em condições de ser aplicada hoje, porque o artigo 14 pede-nos uma regulamentação para a sua operacionalização. Portanto, nós nem sabemos, de facto, às quantas andamos, não é? Não sabemos se de facto temos que cumprir, se não temos que cumprir. Portanto, era urgente que este decreto regulamentar saísse quanto antes, que esclarecesse a situação, por um lado, e já agora que saísse com a libertação das instituições de ensino superior sobre estas questões centrais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Joaquim Morato. Entramos assim na segunda ronda, não sei se há inscrições pelo PSD. Os outros prescindem, os outros grupos. Então só o Sr. Deputado Pedro Saraiva, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar naturalmente os nossos convidados, presidentes de vários politécnicos, e começava, enfim, por dar aqui público testemunho, até para sossegar, em particular o Sr. Deputado Miguel Tiago, que quer o Governo, quer o PSD, têm muito boa conta o ensino superior público que existe em Portugal, orgulha-se dele e, em particular, do papel dos institutos politécnicos em matérias de ensino, mas também em matérias de proximidade aos territórios, de desenvolvimento regional, de transferência de tecnologia e de inovação. E, portanto, esse é o nosso ponto de partida e, por isso mesmo, queremos de forma construtiva, face às vossas preocupações e também aos contributos específicos que nos vão aqui deixar ficar, ajudar a construir soluções para um colete de forças que percebemos que está a ameaçar alguns destes contributos muito válidos do subsistema de ensino superior politécnico e contando para isso também com a abertura, é justo que se diga também que o Governo não tem deixado de ter nesta matéria, quer do lado do Ministério que tutela o ensino superior em Portugal, quer também, isto convém que seja registado, do Ministério das Finanças. Há partes a rever, mas seguramente há uma tentativa de resposta do próprio Ministério das Finanças com um despacho recente que visa, de alguma forma, ajudar a resolver uma parte do problema. É certo que não na plenitude, à luz da leitura que a DGO faz desse mesmo despacho, mas isto é um sinal de que não há inflexibilidade absoluta, como se viu também nas alterações ao Orçamento de Estado. E, portanto, é dentro desta lógica que podem contar com toda a colaboração da parte do Grupo Parlamentar do PSD, tentando também, obviamente, de forma articulada com o Governo, na mesma postura construtiva, eventualmente por via do decreto regulamentar e de leituras específicas contextualizadas das implicações da Lei dos Compromissos, ajudar a consolidar o que é a vivência diária do ensino superior politécnico público em Portugal e percebendo, e isso acho que é fácil de explicar, que é uma atividade que é intrinsecamente plurianual, diferentemente de outra administração pública. Eu, quando tenho um novo aluno, inicio um contrato que dura no mínimo 3 anos. Quando começa um projeto de investigação, na grande maioria dos casos, também tem essa natureza. Para além dos ciclos letivos não coincidirem com os ciclos de ano fiscal, é uma atividade intrinsecamente de ciclo longo, plurianual, e isso não pode deixar de ser refletido em vias de solução que nós, conjuntamente convosco, nos comprometemos a tentar encontrar e facilitar, enfim, naturalmente, em termos de alguma interação com o próprio Governo nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Saraiva. O professor tem até 10 minutos para responder, enfim, creio que não será necessário, mas era o tempo. Ah, eu perguntei, então, pronto, peço desculpa. Pronto, eu perguntei, ninguém se inscreveu. O Sr. Deputado Miguel Tiago dispõe de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu é que peço desculpa por não ter ouvido a sua solicitação. Eu gostava só de deixar, como também uma nota final em nome do Grupo Parlamentar do PCP, toda a nossa disponibilidade para que na Assembleia da República, havendo disponibilidade, ao que parece, dos grupos parlamentares que sustentam o Governo, corrigir este problema. Aliás, desde o primeiro momento que o temos dito, e não foi por falta de oportunidades que ele não foi resolvido. Todavia, gostava apenas de vos dizer que acabo de distribuir a tal resposta do Ministério das Finanças que referi há pouco na minha primeira intervenção, e que essa resposta não tem 1 mês, essa resposta não tem 2 meses, essa resposta tem 5 dias. Portanto, há 5 dias atrás, o Ministério das Finanças diz que não tem nenhuma disponibilidade para alterar a situação com que estão confrontadas as instituições de ensino superior. Portanto, é um alerta, eu também, obviamente, como o Sr. Presidente do CSISP, tenho toda a esperança que assim não seja, e espero que assim não seja, mas é um alerta para todos, para que não baixemos os braços, tendo em conta essa declaração do Governo, e principalmente um alerta e um apelo aos grupos parlamentares que sustentam o Governo para que façam bater a bota com a perdigota e digam aqui o mesmo que diz o Governo, ou então que ponham ordem no Governo e que tragam este assunto à Assembleia da República e o corrijam. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Professor para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu dizeria só 1 minuto ou 2 e depois então passaria a usar o tempo para a questão da Agência Nacional de Compras Públicas. Sim, senhor. Bom, é para dizer, respondendo quer ao PST, quer ao PCP, que sinceramente, com toda a sinceridade, eu estou crente mesmo que isto vai ter que ser resolvido, porque senão isto vai representar uma perda enorme para o país e para o funcionamento das instituições. E embora percebendo que muitos da aplicação de leis que são difíceis, tem que haver um princípio que é a transversalidade que todos já aplicam, podem perceber que nós perguntamos porquê. Digamos, se nós já estamos a aplicar isto ao longo dos últimos anos, no sistema anual, porquê é que nos tem a aplicar a nós? Porquê é que tem que se aplicar ao ensino superior em Portugal quando vai representar um prejuízo para o país? E eu penso que mesmo as outras entidades públicas que estão abrangidas por esta lei e que no passado contribuíram para o déficit público, perceberão que na aplicação ao ensino superior ela só não é justa, mas sobretudo traz prejuízos acrescidos para o país. E, portanto, eu espero sinceramente, e nomeadamente da interação que temos tido com o Ministério da Educação, e queria também dizer ao PSD que contem com toda a nossa disponibilidade para ajudar a construir uma solução que seja uma solução aceitável neste contexto de transversalidade da aplicabilidade da lei, mas também da excepcionalidade que representa, não para benefício da gestão dos presidentes ou dos reitores, mas sobretudo para um benefício que se traduza, de facto, numa melhor aplicação e numa angariação de recursos de fora para dentro do país, que eu penso que todos nós, de facto, desejamos isso. E, portanto, a nossa manifestação de disponibilidade e a nossa crença, de facto, que se vai encontrar aqui um caminho que ajude a resolver esta situação.
Muito obrigado, Sr. Professor. Damos assim por concluída a audição sobre o tema que foi solicitada e correspondendo a uma solicitação apresentada logo no início da reunião. Vou dar a palavra ao Sr. Professor Sobrinho Teixeira de novo para apresentar então o documento de que falou e que já foi distribuído. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado aos Srs. Deputados, mais uma vez, por nos concederem este tempo. Mas nós queríamos aproveitar, digamos, uma altura em que viemos aqui à Assembleia da República e que, naturalmente, não poderão estar sempre com disponibilidade para constantemente andar a receber o que CISP, aproveitando esta oportunidade e tendo em conta que estava na Lei dos Compromissos também a debruçar-nos sobre as dificuldades de funcionamento das instituições, nós gostaríamos de ter aqui uma situação que penso que podiam contribuir para ajudar a resolver. Ao abrigo de um parecer que foi, digamos, pedido pela própria Agência Nacional de Compras Públicas, o sistema politécnico vê-se aqui obrigado a ter que adquirir os seus produtos através da Agência Nacional de Compras Públicas. Eu gostava de referir que nós não queremos aqui prever nenhuma excepcionalidade e, portanto, não queremos também transmitir a ideia que a gente quer ficar de fora de tudo aquilo que se aplica ao país em termos de esforço e de contenção. Simplesmente temos aqui situações que eu vou apresentar e que já foram distribuídas, que representam para nós um acréscimo enorme em termos de custos pelo facto de sermos obrigados a ir à Agência Nacional de Compras Públicas. Gostava de fazer uma ressalva anterior. Não acontece em todas as situações, ou seja, há situações em que, de facto, nós estamos a conseguir baixar os preços pelo facto de se recorrer à Agência Nacional de Compras Públicas e, portanto, com toda a justiça, temos que dizer isso. Mas há outras situações, nomeadamente que são contratos que têm aqui um grande volume em termos, representam um grande volume em termos financeiros, nomeadamente os serviços de vigilância e limpeza, que estão a representar aqui um acréscimo que para nós podem perceber que é incompreensível mediante esta própria obrigatoriedade. Eu ia só referir, não vou referir tudo, está aí alguns exemplos, ia referir alguns exemplos e depois ia pedir-vos, digamos, que nos ajudasse a encontrar a solução. Por exemplo, no caso do Politécnico de Viseu, e portanto estão aí citados, digamos, o Politécnico de Viseu até agora tinha de facto um contrato que eram de 296 mil euros em 2011, foi através da agência e vai ter que ter um acréscimo de 21% este ano, porque o preço mínimo que conseguiu foi de 357 mil, ou seja, foram quase mais 60 mil euros do que o ano passado. Não houve um aumento de despesa nas despesas com pessoal que justifique este próprio aumento. O caso da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, que está ali a professora Conceição Bento e que ela própria pode explicar, que de facto consegue empresas fora da agência que apresentam um preço muito inferior àquele que é na agência. Eu dava só 30 segundos à professora Conceição para poder explicar essa situação.
Muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhoras deputadas. Muito obrigada por esta oportunidade. De facto, queria apresentar-vos um exemplo concreto de um concurso que fizemos no âmbito da Agência Nacional de Compras Públicas. Lançámos numa primeira fase o concurso com um preço base que não obteve nenhuma proposta abaixo, igual ou abaixo do preço base apresentado. Dado que isto aconteceu e o preço base que tínhamos colocado era igual ao preço anterior que pagávamos anteriormente, com uma redução de 10% relativamente a esse preço, fomos outra vez à Agência Nacional de Compras Públicas, elevando o preço base em 26,53%. Isto porque o preço base passou a ser calculado com o aumento do índice de preço ao consumidor e outras regras. Da mesma forma, não obtivemos nenhuma proposta que tivesse sido igual ou inferior ao preço base. A proposta mais baixa era superior em 24,68% ao preço base. Dado que estes preços propostos pelas empresas na agência tinham um elevadíssimo custo face ao histórico de pagamento na instituição deste serviço, resolvemos pedir um orçamento, só para a nossa orientação, à empresa que atualmente presta os serviços. E o preço que essa empresa nos apresenta para prestar o mesmo serviço é 29,39% inferior ao preço que a empresa que apresenta preços mais baixos na agência apresenta. Em função desta situação, pedimos a Sua Excelência, o Sr. Ministro das Finanças, autorização para abrirmos um novo concurso, não no âmbito da Agência Nacional de Compras Públicas, mas no âmbito da plataforma de concursos públicos que utilizávamos até aqui. Até à data não obtivemos qualquer resposta e, portanto, a juntar à questão dos compromissos, estamos neste momento com alguns problemas e dificuldades, porque de facto as nossas disponibilidades são cada vez menores, a contenção tem que ser mais apertada e pagarmos mais do que é possível pagar pelo mesmo serviço, e isto consecutivamente em serviços diferentes, cria uma asfixia que é insuportável nas nossas instituições.
Só mais um ou dois exemplos, ainda, por exemplo, no Politécnico de Leiria, estou a dar exemplos diversificados, o ano passado pagava 347 mil pela segurança, e este ano a proposta mais baixa são 400.245, ou seja, são aqui um acréscimo de despesa extraordinário. O que é mais estranho, e que nos dá figura que alguma coisa também, porventura, devia ser afinada neste caso, é que a empresa que atualmente presta o serviço à instituição apresentou para este ano, ela atualmente presta o serviço à instituição ao abrigo dos concursos internacionais que nós abrimos. Este ano apresentou dentro da Agência das Compras Públicas um orçamento que é superior, 26%, está aí relatado, àquilo que ela própria está aqui a praticar. Dava só mais um exemplo, por exemplo, noutra área, que é a área das viagens também. Tenho aqui um relato do Presidente do Politécnico da Guarda. Vai haver o encontro anual da Associação das Universidades de Língua Portuguesa, que o ano transado foi aqui em Portugal, este ano é em Moçambique. A própria AUP negociou com uma agência de viagens, quer o transporte, quer a acomodação, que fica no valor de 1.325. O Politécnico da Guarda, pelo facto de já estar vinculado em termos de uma agência de viagens, vai ter que pagar 1.864, porque é isso o preço que lhe apresenta a agência de viagens selecionada através da Agência Nacional de Compras Públicas, ou seja, mais 539 euros. Bom, eu gostava de dizer, temos aí mais alguns exemplos, que agora não queria também para vos tirar o tempo, um mês que o documento está distribuído, que o próprio Tribunal de Contas, numa ação de formação, também nos disse que ele próprio tem verificado diversas situações em que a obrigatoriedade de ir à agência se torna num encargo para as instituições. Para além do facto, ainda para nós surge mais incompreensível, que é, sendo os politécnicos e dada a sua distribuição geográfica tendo uma grande influência no desenvolvimento das regiões e contribuindo ativamente para a economia local, nós estamos não só a pagar mais caro, como ainda por cima estamos a atrofiar a economia local, o que vai trazer efeitos perversos, naturalmente, quer para o interior, quer para o próprio desenvolvimento do país. E depois há uma outra situação que, digamos, nós temos feito alguns pedidos de exceção, há produtos que nós achamos que não se incluem dentro daquilo que são os acordos quadros da agência, e o tempo de resposta é muito longo. E vocês imaginem, nós temos projetos de investigação que têm determinado timing para serem executados. É preciso uma placa de computador, é preciso uma placa de aquisição de dados. Bom, nós vamos à agência, aquilo que está na agência não nos parece, ou melhor, não parece ao investigador que seja adequado para o seu trabalho. Tem que ser feito um pedido de exceção, tudo bem, mas que seja dado em resposta em tempo útil, porque senão está todo o resto do material à espera daquilo. Eu próprio, no Politécnico de Bragança, tenho um edifício pronto para ser utilizado, fizemos um pedido ao Ministério das Finanças relativamente ao mobiliário, porque não estava enquadrado na agência, vão 4 meses e meio e não tivemos ainda resposta. E, portanto, o edifício não pode ser utilizado exatamente por esta demora. Então, eu até dava aqui algum exemplo para perceberem o esforço que nos está a ser solicitado, e se me permitem, é um exemplo que é caricato, do Politécnico de Leiria, que teve que fazer a aquisição de 2 carimbos de borracha. Está aí na página 2, no número 2, que tem um valor aproximado de 20 euros. E, portanto, teve que fazer um pedido de exceção e, além disso, ter que fazer também um caderno de encargos para poder adquirir, digamos, esse material. Portanto, há aqui alguma razoabilidade que tem que ser introduzida nesta questão da Agência Nacional das Compras Públicas. E agora surgia, digamos, os dois pedidos que gostávamos de vos fazer. Um era que fosse feita uma intervenção para que a agência fosse obrigada a cumprir prazos. Ou então, ou há deferimento tácito, para que nós possamos funcionar. Porque senão não podemos estar com 90% do material comprado, à espera de 10% e ficar aquilo tudo sem ser utilizado durante este tempo todo. E o outro pedido, e percebendo, eu queria transmitir que nós não queremos de alguma forma dar uma ideia, queremos ficar fora da aplicabilidade ao resto do país, que nos fosse permitido, porque nós pedimos isso ao nosso Ministério, e o nosso Ministério o que nos disse é que isso não seria possível, porque em lei não é possível. A Assembleia da República pode mudar a parte da lei. Então, se nós somos obrigados a ir à agência, sim senhor, nós continuamos a fazer o concurso dentro da agência, mas que nos seja permitido ao mesmo tempo fazer um concurso paralelo, não nos traz mais trabalho, porque nós temos que já fazer o caderno de encargos para a agência e depois para que possamos, pura e simplesmente, ir àquilo que faz o mais barato. Se for na agência, ótimo. Se for 100% das vezes na agência, melhor ainda. Nós ficamos mais confortáveis, que fica tudo muito mais transparente. Eu penso que isto até tinha uma virtualidade. Era introduzir pressão para dentro das empresas que estão na agência. O Politécnico de Santarém, por exemplo, cita aqui um caso na alimentação em que ele diz que havia apenas 3 empresas que estavam aptas a concorrer. É muito pouco para um processo de concorrência. E, portanto, eram estes 2 pedidos, eu volto a resumir, a questão dos prazos, haver um prazo para que fosse dada a resposta à excepcionalidade que é pedida. A segunda é que nos seja permitido fazer um concurso paralelo e que nós sejamos obrigados a escolher a proposta mais baixa, ou que venha do concurso da Central de Compras, ou que venha do concurso que nós façamos paralelamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela questão que apresentou e pelo documento que trouxe. É uma questão que eu creio que na outra reunião que tivemos já tinha sido aflorada, mas agora está mais bem apresentada e, sem dúvida, que os seus deputados a tomarão em devida conta. Eu sugiro, aliás, que falemos com os nossos colegas da Comissão de Orçamento e Finanças também, uma vez que este é um problema comum e geral e eles têm, naturalmente, uma maior capacidade de intervenção junto do Ministério das Finanças em permanência, de onde vêm, no fundo, estas orientações e, portanto, para poder, enfim, o propósito de economia é correto, mas depois, enfim, há não só exemplos caricatos que têm que evitar e há também danos à economia local que aqui foram frisados e que podem ser bastante negativos. Bom, e a aplicação deste sistema pode ser contraproducente, como aqui também resulta. Portanto, é preciso melhorar e esse diálogo com o Ministério das Finanças, por nossa parte, é também muito importante. Muito obrigado. Agradeço aos mesmos do CSISP, na pessoa do Sr. Presidente e dos restantes membros da delegação. E, enfim, sabem que estamos à disposição permanentemente para alguma questão que seja necessária.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado aos seus deputados.